Gestão empresarial para micro e pequenas empresas é também um assunto importante porque muitas pessoas têm o sonho de ter a sua própria empresa, de ter, enfim, o seu estilo, né, colocado em prática. Muitos, inclusive, saem da condição de empregados, colaboradores, para então tocar o seu negócio, né? Então tem que entender um pouquinho sobre gestão de recursos humanos, né, a gestão empresarial, o que fazer, o que não se pode fazer para não levar a empresa ao fracasso. Vamos conversar com o senhor Ricardo Pieri, que é especializado em administração de empresas, contabilidade gerencial e gestão empresarial. Senhor Ricardo, muito bom dia, boa tarde.
Boa tarde aí, tudo bem?
Aquilo que eu falei agora há pouco, está tudo bem, muito obrigado. Existe uma estatística no Brasil que muitas empresas não chegam ao primeiro ano, outras duram um pouco mais, no quinto ano já vão à falência. E muitas não perduram exatamente porque cometem erros básicos, triviais aí na sua existência, não
é? Perfeito, perfeito. Mais ou menos aí 40% das empresas não chegam ali ao seu segundo, terceiro ano de vida, né? Isso é estatística do próprio Sebrae, né? Isso tem várias causas, mas uma das principais é a falta de preparo do empresário de uma pequena empresa, né, para a gestão do negócio. E para isso ele tem que entender de alguma coisa de marketing, de recursos humanos, de finanças, certo? Da própria operação do negócio, que normalmente aquele que empreende o negócio, normalmente tem alguma afinidade às vezes com a parte operacional do negócio. Ah, eu sei fazer pizza, eu abro uma pizzaria, certo? Mas para o negócio se sustentar, ele precisa muito mais do que isso. Então tem toda uma parte de gestão, de administração, que ele precisa ter conhecimento, né? Então, assim, de maneira geral, né, se ele se prepara, se ele busca informação, se ele faz um planejamento mínimo que seja, isso aumenta a probabilidade do negócio permanecer muito mais tempo aí na ativa.
Eu já vi alguns empresários chegarem ao sucesso sem entender, gostei do seu exemplo, inclusive, sem entender do segmento, mas se cercando de bons profissionais em todas as áreas, chegam ao sucesso, mesmo não entendendo nada daquele sistema produtivo. Isso também acontece muito no mercado, né?
Acontece, né? Isso acontece. É claro que quando você tem uma capacidade financeira maior para investir num corpo técnico, né, como faz, às vezes, as empresas de médio e grande porte, isso diminui bastante a probabilidade de um sucesso, né? Porque justamente por isso, ele se cerca de pessoas, eu não entendo desse segmento. Mas eu me cerco com pessoas que entendam, ponho um bom gestor, tem contador, tem advogado, tem uma série de coisas, né, que acabam, que você necessita no dia a dia dos negócios, né? Já o pequeno empresário, ele tem que fazer todos esses papéis. Então, para ele, é mais penoso, né, tocar um negócio no dia a dia, porque ele entende, ele tem que dar conta da produção, mas ele tem que dar conta do marketing, de fazer a venda, ele tem que administrar os recursos humanos, ele tem que administrar a parte financeira, porque tudo depende dele, né? Então isso aumenta a dificuldade dele no dia a dia. Por isso que ele deve buscar informação, buscar conhecimento, buscar algumas entidades que ajudam ele nessa gestão, né? Um deles é o Sebrae, a própria universidade, eu sou professor também da UNESC, né? A própria universidade tem alguns programas de extensão que ajudam os pequenos e micro empresários no seu dia a dia, né? Não para administrar esse programa, então vou lá para fazer a administração do negócio dele. Vou lá para prepará-lo, para dar informação, para capacitá-lo para a gestão do negócio.
Quanto tempo é necessário para estruturar verdadeiramente uma empresa e só então, a partir daí, começar a lucrar? Ou isso varia muito de segmento para segmento?
Isso é muito relativo, né? Depende de segmento para segmento, depende do próprio plano de negócios, né, que a pessoa tem, certo? Porque se eu tenho um planejamento adequado, eu vou montar uma pizzaria, como a gente estava falando ali. Se eu me planejo, se eu estudo o mercado, se eu vejo a necessidade de capital de giro que eu vou precisar para movimentar a minha empresa, né, se eu capacito meus recursos humanos para que tudo aconteça, é claro que eu vou chegar mais rápido numa situação mais confortável. Agora, se eu já entro com uma deficiência de capital, com uma deficiência de pessoas, vou ter que corrigir o meu rumo na medida em que eu estou movimentando a empresa, esse tempo ele vai aumentar bastante, né? Por quê? Porque eu não tenho, às vezes, não disponho dos recursos necessários, às vezes eu nem sei quanto era o recurso realmente que eu devia ter. Por isso a importância de um planejamento mínimo. E quando se fala em plano de negócio, parece uma coisa tão complexa, né? Mas não, o plano de negócio não era mais do que você planejar o mínimo com relação a algumas áreas, como, por exemplo, fazer um planejamento estratégico, onde é que eu quero chegar? Meus daqui 2 anos, onde é que eu quero estar? Né? Quem é o meu mercado? A quem eu atendo? Né? Quais são os produtos que eu vou no meu plano de marketing? Na minha operação, né, o que, que realmente eu preciso ter para essa empresa funcionar adequadamente? Que equipamentos? Que licenças? Né? Muitas vezes a pessoa pensa em abrir um negócio e vai lá e já compra as máquinas, aí quando ele vê, pô, mas peraí, aqui eu preciso de uma licença ambiental, aqui eu preciso uma licença da própria prefeitura, né, ou uma licença do MAPA, se eu trabalho nessa parte de produção de cervejas, de vinhos, etc. Né? Então, às vezes, a falta de conhecimento, de planejamento, é que leva a essas dificuldades. Né? Então, assim, não existe um tempo definido. Né? O que existe é se você está, na medida que você planeja, você diminui as incertezas. Nunca você vai eliminá-las, mas você vai diminuir bastante. Porque o planejamento é uma forma de você antever problemas futuros. E aí você tem que procurar ter soluções para elas. Certo?
Okay.
Quando você não planeja, na medida que os problemas vão aparecendo, você vai resolvendo. Certo? E às vezes pode aparecer situações onde você não consegue, às vezes, dar volta nela.
Professor Ricardo, no ambiente empresarial, na área interna da empresa, que práticas que podem ser postas em andamento e que podem alinhar melhor essa relação empresa-empregado?
Bom, nessa questão da relação empresa-empregado, uma coisa importante, né, é você ter um bom clima organizacional. O que é um clima organizacional? Né? São vários fatores que fazem com que o empregado se sinta satisfeito, e ele se sinta satisfeito, ele pode render mais, ele pode produzir mais, ele pode se comprometer mais com a organização. Isso é uma troca, na medida em que, se eu trato bem os meus funcionários, né, provavelmente eu tratando bem os meus funcionários, eles vão tratar bem o meu cliente. Agora, na medida que eu trato mal os meus funcionários, que eu acabo desacatando os meus funcionários, no momento que eu não estou presente, provavelmente ele vai fazer isso com o meu cliente. Né? Então, tem um bom clima organizacional, daquilo que é possível a empresa fazer, né? Tratar bem os empregados, falar com honestidade, falar verdade, certo? É fundamental para que você tenha um bom relacionamento dentro da organização, dentro da empresa. Quer seja ela grande, quer seja ela pequena. Né?
Tá certo, então, professor.
O clima da empresa é fundamental para que você atinja os seus objetivos.
Ok, professor Ricardo Pieri, graduado em Administração de Empresas, especializado em Administração, Contabilidade Gerencial e Gestão Empresarial. Professor Ricardo, muito obrigado pela participação, sucesso cada vez mais. A Marconi agradece pela sua fala aqui no Bico do Chão.
Ok, obrigado pela oportunidade, qualquer coisa estamos à disposição.
Okay? Da mesma forma.
Um abraço a todos, aos seus ouvintes também.